Rádio Caches.
Bom, pessoal, bom de bola começando, e dessa vez um assunto mais do que recorrente, mais do que polêmico, que é a principal figura do futebol brasileiro, que é o Neymar. Está falando com vocês, como sempre, é o Rica Ferroni, e hoje tem um convidado que vocês vão entender logo quando eu falar o nome dele, porque, afinal de contas, quando se fala em Neymar, informação sobre o Neymar, etc., se lembra imediatamente desse ótimo jornalista que eu tive o prazer de trabalhar com ele no começo da carreira dele na Rádio Globo, fazendo o esporte, @Globo, e agora... Marcelo Beckler está na Europa, deitando e rolando e dando furos de reportagem para o planeta. Fala, Beckler, tudo bem, irmão?
Tudo bem, Rica. Já nos metemos em cada uma, hein, mas foi legal a experiência. Pô, é um prazer estar com você nesse projeto. E aqui me chamam de neymarólogo. Eu odeio. Eu acho que eu tenho tanta mais coisa para falar e tal, e para mostrar para eles do que é o nosso futebol e tal. Mas eu virei um neymarólogo aqui para eles e tenho que aceitar.
Mas esse é um ótimo começo de conversa para você tentar explicar para a gente daqui se essa relação de midiática do Neymar é aí como é aqui. Ou seja, aqui qualquer coisa que o Neymar faça, seja bom ou ruim, ela ganha mais destaque do que outros eventos esportivos relevantes. É, seja para criticar ou seja para elogiar. O Neymar tem um poder de mídia, de digital influencer, que vou dizer para você que eu acho que eu nunca vi um jogador ter tão forte. Mesma coisa aí, tudo que o Neymar faz é um inferno.
É, ou um céu, né? Depende.
Porque sim.
O dia que ele faz 3 gols e acaba com o jogo, qualquer que seja o jogo, mesmo que seja o Campeonato Francês, que é mais fraco, todo mundo fala disso. É incrível. Onde ele toca, a coisa não é igual era antes. E aqui todo mundo fala, todo mundo comenta, ninguém fica indiferente ao Neymar. É sempre ou ódio ou amor, e as duas coisas estão muito próximas. Não é um cara nota 6, não é um cara... cinza pra nada. Aqui todo mundo tem opinião sobre o Neymar, todo mundo sabe o que acontece com ele. Não sei se foi involuntariamente que ele construiu isso, mas isso ele fez dar certo. Que se fala dele, todo mundo fala. E o que qualquer programa, qualquer site onde tem Neymar, tem mais audiência.
E você mora em Barcelona, você que é um Nutelinha, mas sempre foi, não é novidade, porque você já torcia para o Barcelona no Brasil. Eu me lembro que te sacaneava para um caralho por causa disso.
Pô, e eu torço para o Barcelona por causa do Ronaldo Fenômeno.
Que é absolutamente justo.
Jogou em 96. Eu sou de 86. Mas, então, assim, os molequinhos hoje em dia do condomínio que usam a camisa do Barcelona, daqui a 20 anos eles vão ser o que eu fui.
Sim, sim. Mas eu também ia no
Mineirão,
raiz.
Arquibancada, esse tipo de coisa.
Agora não vamos falar de Mineirão, porque eu tenho Cruzeiro, né?
Meu Cruzeiro. O Cruzeiro de muita gente. caiu pro Rio.
Você é Cruzeiro ou Galo?
Eu sou Cruzeiro.
Você é Cruzeiro,
mas,
né?
Caiu no eu torço pro Barcelona por causa do Ronaldo Fenômeno, que foi o grande cara do Cruzeiro na minha infância. É por aí que começam, muitas vezes, a idolatria, né? De um jogador e de um time e tal. E é o que acontece com o Neymar, mundo afora também.
Seguindo nessa linha, imagino que você deva adorar o cantor Fábio Júnior, né? Porque logo depois do Ronaldo, o Cruzeiro teve um Fábio Júnior que prometeu e não cumpriu, né?
Mas deixou 15 milhões de dólares em 1998 nos cofres. Montou o time do Cruzeiro, depois saiu ganhando coisa doidada. E na época o Cruzeiro vendia muito bem. E depois saiu montando o time com refugos aqui e ali e dava certo. A tática do
Cruzeiro. Você lembra que ele era o reserva, ele era o substituto do Ronaldo, né? Falando que ele era até melhor que o Ronaldo, né?
E já começou de cabeça raspada para ficar igual o Ronaldo.
Ele era bom mesmo. Escuta, Beca, mas falando do tema Neymar, nós estamos no meio de um turbilhão onde o Neymar, não declaradamente, porque não disse isso abertamente na imprensa, mas que todo mundo que tem essas informações já repassaram que o Neymar não quer ficar no Paris Saint-Germain. Me parece meio claro que ele está forçando uma saída, não era aquilo que ele esperava, enfim, foi para o Paris Saint-Germain esperando uma coisa, chegou lá, não era bem isso, tal, não sei o que, quer sair. Você, como um cara ligado ao Barcelona e que mora em Barcelona e torce para o Barcelona, e trabalha, né, tem emissora de televisão local aí, é real que a torcida do Barcelona não aceita, ou é aquele real, a torcida não aceita, se ele fizer 3 gols, tá todo mundo em cima do cara de novo?
Exatamente isso. Você sabe que a gente fez, tem umas semanas, no Esporte Interativo, um dossiê Neymar, e uma das minhas pautas era se ele tinha portas abertas aqui. Era exatamente essa pergunta, se os caras aceitavam ele. E eu tenho a impressão que sim. Então eu fiz todo o meu texto de que, porra, saiu mal do clube, acharam que ele era um traidor, fizeram igual quando você termina um relacionamento. A primeira coisa que o Barcelona fez foi apagar tudo em rede social com o Neymar e tal. Então eu fiz o texto sobre isso, mas que ele ia ter um perdão aqui e tal, porque o ambiente me parecia isso. Aí eu fui no Camp Nou entrevistar torcedores. Entrevistei 7, 6 não queriam de jeito nenhum. E um menino ainda falou assim, eu quero, mas é muito caro, então desse jeito eu não quero. Me chamou muito a atenção isso. Mas, cara, Barcelona, mais que um clube diferente, com valores e tal, não sei o quê. Contrata o cara, faz 3 gols, ganha do Real Madrid com o gol dele, todo mundo esqueceu. Isso é igual em todo lugar do mundo, Rica. A bola entrou, pode fazer o que você quiser.
Essa era a minha pergunta de forma resumida. Era isso que eu queria saber. Se na Europa ou no Barcelona é exatamente igual a qualquer clube brasileiro. O Viola foi jogar no Palmeiras, né, querido? Todo mundo falava, é impossível, ele foi lá, meteu 2 gols e pronto, e virou, né?
Imitou um porco, e que ele tinha feito antes, né, com a camisa do Palmeiras, imitou de novo com a camisa do Palmeiras, e já era. Eu acho que igual, se ele fosse ser apresentado aqui antes de jogar, ia ser esquisito. Pô, já pensou? Barcelona contrata ele por 200 milhões, que é o que o Paris Saint-Germain parece que tá pedindo. Você contrata um cara de 200 milhões que você já sabe que já jogou uma barbaridade aqui e ele poderia ser vaiado na apresentação. Mas isso com o tempo ia passar, porque ele é muito bom e dentro de campo não dá para questionar. Então, dentro de campo, quando ele ajudasse o Messi a ganhar os títulos dele, ia ficar todo mundo satisfeito.
Você concorda comigo quando eu acho, quando eu insisto que o Neymar ele pode fazer algumas coisas fora de campo ou na beirada dele, que as pessoas gostam, não gostam, concordam, não concordam, enfim, mas que é muito injusto dizer que o Neymar não rende dentro de campo?
Muito, muito. E assim, eu leio tudo que você escreve, você é das minhas páginas de Instagram que eu mais sigo, porque eu discordo de quase tudo que você fala. em todos os sentidos. Mas é bom, primeiro, que a gente saia da nossa bolha, né? Porque se a gente andar só com quem pensa igual a gente vira um idiota e acha que aquilo ali é a verdade absoluta. E outra coisa é que você escreve muito bem, argumenta muito bem. Então tem vezes que eu discordo da primeira última linha. Desculpa, eu moro perto de um hospital em Barcelona. Passou um enfermo aqui, tomara que não seja nada de grave com ele. Então às vezes eu discordo da primeira última linha, mas eu falo, tá muito bem dito. Se eu fosse para um bar e um cara fala isso, eu ia falar, pô, vamos tomar mais uma cerveja, vamos mudar de assunto, porque eu ia perder a discussão. Eu não lembro nem qual era a pergunta, qual que era?
Eu também não me lembro, não, mas...
Era a pergunta se dentro de campo ele pode ser questionado, né?
Sim, você não acha injusto? Não, não tipo, pode. Toda vez que injusto. Ele joga, ele não joga pra caramba, pô?
Todas as vezes. Ele sempre... Acho que ele fez até uma Copa do Mundo pior do que eu esperava. Eu achava que ele ia chegar na Copa do Mundo bem, sem estar cansado, como os outros, em um time que estava muito bem, que era o Brasil, e achava que ele ia deitar e rolar, ia fazer 2 gols por jogo, ia ser o Romário de 2018. E acabou que não foi. Ele teve bons momentos e outros piores. Mas dentro de campo, sempre que ele jogou com o Paris Saint-Germain, ele foi bem. Sempre foi melhor que o Mbappé, sempre foi melhor que o Cavani, sempre foi melhor que o Di Maria. E aqui no Barcelona também, ele foi muito bem em muitos momentos. A questão dele sempre é o resto. O futebol é indiscutível. Se ele parar de se lesionar, igual ele não ficou pelo segundo ano consecutivo entre os 10 melhores do mundo. Claro que ele é um dos 10 melhores, ele é um dos 5 melhores, um dos 3 Sim, melhores. Claro. Mas se machucando na fase decisiva, é impossível de chegar. E aí eu vejo muita gente criticando assim, mas também o Neymar, porque a acusação de estupro, porque o Neymar forçando saída. A gente não está jogando isso. Ele não está entre os 10 melhores porque ele não jogou a fase decisiva de 2 temporadas.
E mas você condena? Você acha que ele tem responsabilidade nas contusões, por exemplo?
Não, de jeito nenhum. Contusões musculares tem. Ele não tem contusões musculares. Se fosse um jogador que se machucasse muito muscularmente, muita gente por aqui diz que hoje em dia, se o cara se cuida, se faz o que o clube pede, vai dormir na hora certa, não exagera em comida e bebida e tal, ele não tem lesões musculares. Mas, pô, o cara quebrou o pé 2 vezes, fica.
Pois não tem como, né?
É impossível você fazer qualquer coisa para não quebrar o pé. Eu vi que teve crítica no Brasil dizendo que ele tinha que soltar a bola mais rápido. Pô, mas ele só chegou onde ele chegou fazendo o que ele faz.
Sim,
dentro
sim,
de campo, exatamente. Né? Fora de campo é uma outra história. Dentro de campo ele só chegou assim.
E são as mesmas pessoas que elegem e premiam os gols bonitos que ele faz carregando a bola. Ou seja, o que você quer, afinal, né?
E quando a seleção brasileira joga muito mecanicamente, reclama que não tem drible.
Exatamente. Aí quando joga sem o Neymar, porque é bom, porque eu não tenho Neymar, porque é Neymar dependência. É tudo muito incoerente, no final das contas, né? Mas a minha grande briga sempre foi assim, eu não acho que o Neymar faça fora de campo nada de um nível tão assustador assim, quanto as pessoas às vezes colocam, parece que a gente está falando de um bad boy da década de 70 que chega bêbado no treino, pô, nunca vi o Neymar fazer nada disso. O que me incomoda é que, às vezes, esse tipo de comentário, e eu queria saber se aí também acontece, é mal direcionado pela imprensa e é jogado para o campo. Gera em algumas pessoas, especialmente as pessoas mais leigas, aquele comentário nacional. Ah, mas o Neymar não joga... Não, peraí. O Neymar nunca deixou de jogar para cacete. Jamais o Neymar jogou pouco. Sempre foi o melhor em campo. Onde ele estiver, desde o Santos. Eu nunca vi o Neymar jogar 5 partidas de futebol em qual 3 ele não foi o melhor em campo. Então...
E outra coisa, uma mentalidade vencedora que pouquíssimos têm. Sim, o cara não se esconde... Não se esconde nunca, sempre perde a bola, sempre quer. Ah, um dos grandes feitos da história do Barcelona foi ele num jogo que o Messi ficou na dele. O Messi até participou ali de 2 ou 3 gols, mas foi o jogo do Neymar. Ele chamou responsabilidade quando tudo estava perdido, quando o torcedor estava indo embora na arquibancada, e ele ganhou aquele jogo do Paris Saint-Germain aqui. Então, dentro de... Mas aqui eles até separam, tá? Aqui eles tratam o caso Neymar, que é o extra-campo aqui chama caso Neymar. E o Neymar em campo. Aqui eles têm uma separação do que é o jogador, do que é o fora de campo, maior do que a gente tem no Brasil. Acho que no Brasil a gente mistura mais as coisas e fala assim, tá vendo por que não tá jogando? Porque fica postando story jogando videogame.
Pô, cara, que obviamente não é o caso.
Era só jogar videogame e não postar, sabe? Era só jogar e não postar.
Lembro que o Romário, Edmundo, Renato e tantos outros passavam a noite, né, fazendo coisas 10 vezes pior e jogavam no dia seguinte, não é o videogame.
E mostrava para todo mundo que estava fazendo e tal. Sim. Mas eu acho que um grande problema dele é mostrar as coisas. Porque ele não faz nada de muito diferente do que muitos fazem. Sim. Só que quando você mostra, as pessoas criam um julgamento e criam um personagem em torno de você, de que você está descompromissado, de que você não quer nada e tal. É o exemplo que eu dou assim, nós mortais, esquece o Neymar. Imagina que você, rica, sai de casa todo dia às 7 da manhã, pega 2 ônibus, chega no escritório, trabalha até às 7 da noite, pega mais 2 ônibus, chega em casa às 9. É um estilo de vida que você com certeza nunca teria, mas imagina que é a sua única alternativa. E aí você mora de frente para a praia. Todos os dias você faz um story na porta da sua casa quando você chega, exausto às 8 da noite da praia. Todos os dias. Todo mundo vai pensar assim, olha lá o Rica, que vida boa, tá todo dia na praia. Entendeu? É um personagem que se cria nesse mundo, que você mesmo cria, e que aí as pessoas vão julgar por aquilo. Ou se você só posta trabalho, vão falar assim, pô, esse cara não tem vida, esse cara só trabalha. É o personagem que se cria, e o Neymar tem esse personagem de ser muito amigo, de ter amigos molecões, tanto no bom sentido, que são meninos divertidos, são caras legais ali, que divertem ele, como também às vezes parecem ser molecões. Mas que tá sempre com ele, sempre jogando videogame, sempre parece que descompromissado e tal. E isso vira o personagem Neymar que embala e que muita gente não dissocia do futebol.
Agora, invertendo o lado crítico, você como torcedor do Barcelona, gostaria?
Claro, amanhã. Amanhã. Se chegar amanhã e já ir jogar, eu quero. Nem
você, jogo amanhã. Você como Neymar, gostaria do quê?
Para mim, o Neymar tem que voltar. Se eu fosse ele, eu voltaria.
Aqui é a melhor opção para ele, você acha que é o Barcelona?
Claro, de longe, de qualquer outro, porque aqui é um clube que primeiro o vestiário aceita ele muito bem, o vestiário Paris Saint-Germain, por exemplo, teve problema, diferença cultural com os franceses e tal, aqui os caras adoram ele, os caras peso pesado do vestiário, Messi, Piqué, Suárez, você tá do lado desses caras é fundamental, a cidade ele adora, ele fala o idioma, então ele se comunica, é fácil para ele, e é um estilo de jogo de um time, de uma torcida e tal, que abraça ele. Aqui, se ele driblar na lateral 300 vezes, a torcida do Barcelona vai aplaudir 300 vezes, porque eles adoram isso, eles adoram espetáculo. Eles gostam, eles amam o Ronaldinho Gaúcho, adoram o Romário, o Ronaldo. O Rivaldo é grandíssimo, só que não era um cara divertido assim dentro de campo, não divertia dentro de campo. Então, para ele, por todos os fatores possíveis, aqui é o melhor lugar do mundo para ele jogar futebol.
Bom, já que você sempre discorda de mim, então discorda dessa também. Na minha visão, eu acho que o Neymar tem um problema de hierarquia. E o que eu quero dizer com o problema de hierarquia? É um garoto que desde os 12 anos de idade, ele se viu realizando o sonho do pai, né? Ele se viu sustentando a família e os sonhos da família, né? Porque o Neymar passa a ser o provedor da porra toda desde muito moleque.
Sim, sim.
Eu me lembro que o Neymar com 11, 12 anos, ele já botava ele para jogar pelada entre os profissionais do Santos para aparecer, ou seja, ele sempre soube que ele seria o que ele seria, né? Então o Neymar ele não tem hierarquia, por quê? Porque mesmo que ele respeite o pai, os limites dele sempre foram muito diferentes dos limites das pessoas normais. Então, quando eu olho para o Neymar, e tem aquele caso com o René Simões, embora seja o René Simões, eu acho que realmente é difícil você olhar para o René Simões e ter ali uma referência, eu gostaria de ver o Neymar olhar para cima e ver uma coisa que ele não consegue contestar. Então, onde é que eu tenho mais ou menos... Maior do que o Messi, o Zidane, como líder. Porque o Messi não é chefe dele. Pode ser. Sim. Eu gostaria de ver o Neymar no Real Madrid pelo fato de, puta, esse cara eu não posso peitar, porque esse cara é maior que eu. Esse aqui não dá. E ele, não é, ele é chefe. Porque o Messi é companheiro, né? E o Messi é um cara quietão e tal, não, não tem esse... O Zidane seria o líder dele, então seria um cara que, porra, ele ia ter que ouvir. Uhum. E eu acho que falta ao Neymar uma condição de... No Santos ele se tornou maior que todo mundo que estava ali, no Paris Saint-Germain ele é maior que todo mundo que estava ali, e no Barcelona ele jogou pra cacete também, porque ele foi ao lado do Messi, do Suárez, etc. Ele se tornou uma figura que ele tinha com quem dividir, né? Como no Santos, no começo, ele fez a mesma coisa. Se ele vai, eventualmente, para um Barcelona com um Messi daqui um, dois anos, sei lá, eu, dizem que tem um projeto dos Estados Unidos grande, com Adidas, etc., com ele, não sei se é verdade, a tendência natural é que o Messi e o Cristiano comecem a ter uma queda, né? Pela questão da idade. Eu não sei se o Neymar, não sei se não seria, não estou dizendo que seria ruim, tá? Eu acho que qualquer um dos dois para ele é ótimo. Mas não, talvez o fator Zidane não seja do cacete para ele?
Seja, não, isso faz todo sentido. Pô, se discordar disso de você, é tranquilo. Tem coisas que vão muito mais longe.
Nossa, não, ele tá falando, gente, ele tá falando isso porque ele é esquerdista, entendeu? Por isso que.
Ele tá falando também, isso. Também,
também. Acho que as pessoas não vão entender, mas pô, o Beck é esquerdo.
Onde a gente tá chegando, né, Rico? A gente tá chegando em qualquer discussão no Brasil, onde ela chega, né?
Sim, se você gostar do Neymar, o outro não, o cara já fala seu socialista, o outro seu Bolsonaro, até tudo chega nisso.
Ninguém que ele votou também, por isso que tá machucando.
É, exatamente, terminou com a Marquezine por causa disso.
Mas olha só, a parada do Zidane funcionou inclusive com os caras do Real Madrid, era um vestiário super difícil de lidar. Sérgio Ramos, Cristiano Ronaldo, Bale, Toni Kroos, um cara de cada, um ego maior do que o outro, os maiores do mundo nos seus países, juntos todos em um clube só, que tinha visto o Barcelona ganhar 3 títulos na temporada anterior e que tinham tomado 4-0 do Barcelona com o Rafa Benítez. E o Rafa Benítez, pô, que eu nem sei se foi jogador de futebol, Rick, acho que não foi, mas é um tiozinho gordinho ensinando para o Cristiano Ronaldo a bater falta, ensinando para o Sérgio Ramos como marcar atacante. Perde o respeito dos caras. Chega o Zidane no vestiário do Real Madrid, todo mundo abaixa a cabeça para o Zidane, porque é o Zidane, Zidane. Chega todo mundo abaixo a cabeça. Aqui no Barcelona, por exemplo, Luis Enrique, que era o técnico anterior, primeira temporada do trio MSN, 31 substituições. O Messi saiu uma vez, o Suárez 16, o Neymar 14. E os caras saíam, bico em garrafa d'água para cima, tirava chuteira e jogava no banco de reserva. Segunda temporada, 5 substituições. As 5 por lesões. Nenhuma vez ele tirou os caras porque ele quis, porque os caras engoliram ele. Com Zidane, eu acho que seria diferente. Isso sim. Nesse sentido, sim. Pela hierarquia do técnico, o Zidane poderia dar ao Neymar um pouco mais de calma, que aqui mando eu, e também é um clube muito grande, né? Paris Saint-Germain, o Neymar é maior que o clube. Mas no Barcelona, eu acho que ele tinha isso com o Messi. Se o Messi falava, calma, tranquilo, essa falta bato eu e não você, ele não batia uma falta no Barcelona.
É porque o Messi já está onde ele gostaria de... E eu acho que fatalmente uma hora vai chegar, porque... isso aqui que nem a gente brinca com Marcos, Rogério Ceni, tá, mas esse não teve isso, não teve aquilo. Sim, mas eles jogaram juntos, era um inferno, né? Da tio Dida. Ou seja, né? Sim. O Tafarel, é uma época que, porra, o Zete talvez tenha sido o melhor goleiro que eu vi jogar na minha vida. Só que tinha o Tafarel, então, pô, ele nunca foi titular da seleção. Sim, não dava, né? Tem uma série de.
O goleiro só joga um, além de tudo.
É, exatamente. Porra, o Neymar não foi o melhor do mundo, foi o terceiro. Porra, foda-se, entendeu? Cacete, um puta, tô 3 entre o mundo inteiro, porra.
E outra coisa, Rica, você sabe que assim, ele é muito criticado por ter saído daqui pensando em dinheiro. E eu acho que não foi o caso. Quando a gente deu a informação que ele saiu em 2017, o que várias pessoas me contaram na época é que o que ele mais queria era ter um time para ele. Porque o Messi tinha o time dele, o Cristiano tinha o time dele. Então, na verdade, ele sair daqui para o Paris Saint-Germain não é uma atitude de um mercenário acomodado. Muito pelo contrário. É a coisa mais ousada e difícil para a carreira dele é sair da zona de conforto do Barcelona, onde normalmente você ganha quase tudo, ir para um time pequeno, que se ganhar o Campeonato Francês não muda nada, e você só pode ter sucesso se ganhar a Liga dos Campeões. Era muito difícil esse passo na carreira dele, e não foi por dinheiro, foi por ambição esportiva de ter o seu time. E não deu certo, até porque ele se machucou 2 vezes, e uma lesão que não dava para evitar.
Eu acho que ele mirou muito no Maradona do Careca, o Maradona do Napoli, né?
Não sei se ele nem sabe o Maradona e Napoli e tal, acho que isso é mais para a nossa geração.
Mas aqui, eu digo modelo, né? Do tipo, pô, vou pegar um time mediano e vou transformar ele num protagonista mundial. Aí, automaticamente, eu me torno Deus, né?
E outra coisa, cheio de brasileiro, que é o que ele queria. Daniel Sim. Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Lucas Moura, amigos dele. Falou, pô, aqui eu tô com os caras, faço a minha panela, montamos um baita time, ganhamos o Campeonato Francês fácil, e Liga dos Campeões, aí sim a gente joga pra valer. O foda é, pega o Real Madrid na Liga dos Campeões, joga o primeiro jogo bem, perde 3-1, depois machuca. Futebol é foda.
É, ao contrário de você, que é um lorde, né, que evidentemente se vai no Louvre e passa 3 dias visitando, o Neymar
não
tem...
Não entendo nada de arte.
Não, nem eu, mas você é um lorde, você vai lá e vai estudar pra entender e tal. O Neymar tem gostos parecidos comigo. Ele quer ir no show do Belo, ele quer ir, quer ir na praia, quer ir no pagode. Então, evidentemente, se eu não gostei de Paris, o Neymar também não deve achar esse lugar o mais divertido do mundo, né?
É, aí a língua é difícil. Se você não... Assim, em inglês, você comunica em restaurante e tal. Conversa com as pessoas em inglês em Paris. O clima é difícil, chove muito. O campeonato francês é muito ruim, Rica. Gangamp, Amiens, Dijon...
Muito
pô,
ruim.
Jogar... O Campeonato Brasileiro tem um nível muito mais alto. Tem 2 ou 3 times lá que são razoáveis, que o Paris Saint-Germain ganha de 5 desses times. Muito ruim. Então ele acho que se sentiu sem desafios, sem amigos, porque só tinha os brasileiros, sem muita coisa para fazer. Porque aqui em Barcelona, você quer show do Belo? Pode não ter, mas é cheio de festa e das boas, que os gringos adoram brasileiras aqui. E que ele ia nas festas aqui que faziam e tal. É uma cidade de sol, de praia, e que ele pegava um barco ou um avião e ia para Ibiza, o caramba. É uma vida desse estilo que a gente está falando, brasileiragem, que agrada muito mais a ele do que Paris.
Você não tem uma impressão, às vezes, de que o Neymar tem algumas semelhanças? Eu não estou falando de técnica, estou falando de amadurecimento com o Cristiano Ronaldo. Eu me lembro que o Cristiano Ronaldo, até pouco tempo atrás, talvez 5 anos atrás, ele era criticadíssimo porque olhava no telão, porque não decidia não sei o quê, porque tratava jornalista mal, porque se vestia não sei o quê, porque era mais midiático do que... Uhum. O Neymar não tem uma semelhança que hoje é esquecida, porque o Cristiano está tá para lá de indiscutível?
Sim, e o Cristiano, ponto de virada foi a Copa de 2010. Ele tinha vindo para o Real Madrid, tinha sido massacrado numa temporada pelo Barcelona. Copa de 2010, eles caíram nas oitavas de final para a Espanha. E todas essas críticas aí que você falou. Ele contratou uma empresa de assessoria de marketing, que passou, inclusive, por ele, entre aspas, comprar os filhos, né? Porque os dois primeiros filhos dele são fora de relacionamento, porque ele queria ter filhos, então, para trazer uma imagem mais família para ele do que ele tinha, de ser esse cara arrogante e tal. Então, ele virou um pai. E ele passou a reconstruir a imagem dele. E aí, muitas vezes, ficar quieto. E olha que ele sempre foi um cara bastante egocêntrico, que quando falou, falou muito dele com bastante autoconfiança. Mas aí ele virou um quebrador de recordes. Achou um grande time, com uma grande estrutura, um grande clube, um grande quebrador de recorde, começou a fazer dentro de campo o que já era incontestável. Fora de campo, virou um pai de família, um cara tranquilo, as críticas pararam, ou mudaram de lado, ou virou coisa de hater. Mas eu acho, assim, que ele tem uma coisa muito parecida com o Cristiano nisso. Acho que depois da Copa ele podia ter feito mais autocrítica, uma autocrítica melhor, e tentado alguma outra coisa para a imagem dele, do Neymar. Eu acho que ele continuou mais ou menos na mesma toada, que é ele, autenticamente é ele. Mas essa coisa da imagem, ele não se preocupou igual o Cristiano preocupou depois da Copa de 2010.
Então, pelo que você falou, eu fiquei com a impressão de que uma dose do Cristiano que nós hoje respeitamos é fake. Você tem essa impressão?
Pô, eu não critico, assim, eu não respeito ele por ser um pai de família, por ser casado e ter quatro filhos, nada disso. O que eu respeito o Cristiano é que ele é uma máquina competitiva. Eu respeito ele como jogador dentro de campo, até porque as declarações dele mostram muito bem o que ele é. Quando ele fala assim, eu sou o melhor jogador da história, as pessoas têm inveja de mim porque eu sou rico, bonito e jogo bem. Quando ele sai do Real Madrid falando que vai sair logo depois de ganhar a Liga dos Campeões e tal, é um egocentrismo, é um pensar só nele. E algumas coisas que ele faz dentro de campo também, igual ele provocando a torcida do Atlético de Madrid. Pô, o jogador dentro de campo faz gol e manda os caras calarem a boca. Não vai ficar contando quantos títulos de Liga dos Campeões tem. É uma coisa que no esporte coletivo me incomoda, que ele traga as conquistas dele tão pra ele. São conquistas coletivas, por mais que ele seja o cara. Mas essa parte fora de campo, porque ele tem filhos e tal, isso ajudou o grande público a mudar um pouco a impressão. Eu não. Eu sempre pensei só o que, que ele fazia dentro de campo.
Você sempre foi o cara que gosta mais do Kaká do que de um bad boy, né?
Pô, não, até porque eu não gosto do Kaká. Nunca pensei nisso, mas assim, eu...
Você prefere ter um filho Kaká ou um filho Romário? Romário? Tô falando de futebol, tô falando do filho, dia a dia, em casa.
Pô, aí não, Kaká, né, Rica? Porque aí eu tô dormindo em casa à noite vendo Peppa Pig e eu vou fazer o que eu quiser. Deixar o Romário em casa à noite, eu volto na incendiada. Pô, tá cheio de mulher.
Esse é o
moleque
Breno.
De 12 anos e cheio de mulher. Não, mas aí, pra ter um, filho, Kaká, pra ter um amigo, pra jogar bola e pra sair pra tomar cerveja, olha que o Romário acho que bebe muito pouco, Romário. Mas, por exemplo, eu gosto de provocadores. O Piqué aqui do Barcelona é um provocador. Eu acho legal, eu gosto. Tem outros aí também, não sei se eu vou lembrar de alguém aqui assim, mas eu gosto da picardia, da provocação. Mourinho, por exemplo, é um personagem bem legal. Gosto dos caras que provocam. Ibrahimovic, pra mim, já é mala pra caralho.
Mourinho é um puta retranqueiro, né, cara?
É, taticamente tenho várias restrições, mas eu gosto do personagem, eu gosto da briga mental que ele faz com outros técnicos. O Ibra, por exemplo, pra mim, passa do ponto. O Ibra é muito bom jogador, mas ele é tão egocêntrico, ele faz tanto esse marketing dele, que ele consegue ser mais mala do que bom jogador. E olha que ele é bom jogador pra caralho.
O Ibra faz muita merda, ele fala muita merda, né, cara? Eu acho engraçado.
Pra mim, ele fala mais merda do que joga bem. E ele joga muito bem,
sim,
é um puta jogador.
Sim, sim, ele fala... Nossa senhora, ele tem uma... Eu tenho uma merda, como eu te deixar feliz? Eu tenho minhas dúvidas se o sobrenome do Ibrahimovic não é Bolsonaro. Ele fala muito, cara. Você mesmo espera falar uma coisa que ele se complica à toa.
Calado seria um poeta, né?
É, porra, pra que falar?
Eu vi outro dia você falando que ele cria os seus problemas, né? É tipo o Ibra, ele mesmo
cria. É, a mesma coisa, pô, se fizesse uma... Qual é a melhor decisão pro Congresso Nacional? Vaca amarela na casa do Bolsonaro. Porra, melhor coisa do mundo, gente.
Acho faz que ele faz uma brincadeira. Live, ele faz uma live no Facebook toda terça, não é?
Acho que é.
É só vem
faz pérola, uma vaca amarela, ninguém pode falar nada, ninguém fala mais nada, todo mundo muda, pronto, melhora, cai o dólar, tudo melhora, entendeu?
Não pode twittar, pô, tira o Twitter dos filhos.
É, exatamente. Ibrahimovic, mesma coisa, falou, Ibra, olha só, você não dá mais entrevista, você só joga. Pronto, ele vai ser eleito 4º, 5º melhor do mundo aí, tá ótimo. Entendeu? Mas abre a boca e estraga tudo. Deixa eu aproveitar você rapidinho nos últimos minutos aqui, só para te perguntar uma coisa. Diferenças de cobertura jornalística da Europa, e da Europa, quando eu digo, não é aquela coisa turística, né? De quem vai, olha um jogo, passa 5 dias e volta. Você está morando aí há muitos anos. Qual é a grande diferença, se há uma diferença, na forma de lidar com o futebol?
Tem várias. Assim, o dia a dia, isso é quase que um papo só entre jornalistas, assim, porque o público grande nem sabe como que é o dia a dia de jornalista, mas no Brasil é muito mais aberto. Aqui a gente não vê treino. Os treinos do Barcelona são todos fechados, são 15 minutos de aquecimento na véspera do jogo, porque está no contrato. Tem que fazer.
Você concorda? Com a
televisão. Eu acho horrível, né? Como jornalista, eu queria ver tudo, eu queria ver tudo, queria entrevistar todos os jogadores.
Mas olhando para os dois lados, você, como dirigente do Barcelona, você concorda com essa decisão?
Claro, se eu fosse do clube, eu ia querer fechar todos os meus treinos. Okay. Para que ninguém visse, para o adversário não ver, para a imprensa não ver, e outra. Rica, você convive com muito ex-jogador de futebol, com muito jogador atual. Tem muita briga. Outro dia eu estava conversando com um jogador do Barcelona, ele falou assim, cara, é impossível que em um ano não dê porrada no treino e no vestiário depois de jogo. Em um ano, pelo menos uma porrada tem. E aí a gente vê, quando a imprensa vê, a gente cria, claro que a gente cria, porque isso é notícia, que sempre é igual. Quando um cara dá um soco na cara do outro é diferente. Não, claro que a gente cria uma grande coisa sobre isso. Mas se eu fosse clube, eu ia querer fechar para ninguém ver isso. Jamais. Ia fechar tudo. Entrevistas, por exemplo, aqui não tem. Técnico dá uma entrevista por semana, véspera de jogo. Aqui no Barcelona são ou 15 minutos, ou 20 minutos, ou 15 perguntas. Uma por meio de comunicação.
Então, e agora eu lhe pergunto, você está quantos anos aí?
5.
5 anos.
4,5.
4,5. Agora eu lhe pergunto, é a última coisa que eu tenho para te perguntar, que vai definir, na verdade, o quão Nutella você é, no final dessa história toda. Se amanhã, eventualmente, o Cruzeiro for ao Mundial contra o Barcelona, com que camisa estará Marcelo Beckler em Dubai?
Com a camisa do Esporte Interativo, que é o clube que eu trabalho.
Não, o senhor não vai estar trabalhando, o senhor vai estar de férias. Mano. Não vem aquele muretar.
Cara, eu te digo, eu torço mais para o Barcelona hoje que para o Cruzeiro. Não sei se porque jornalisticamente eu comecei a trabalhar muito cedo em Belo Horizonte, então eu tentei distanciar e não torcer e ser imparcial e tal, e eu era muito novo, não tinha nem maturidade para isso, mas eu fui criando um afastamento do Cruzeiro, foi me aproximando do Barcelona. Eu me tornei muito mais torcedor do Barcelona depois dos 20 anos, mas já era, do que do Cruzeiro, então a coisa foi mudando. E eu me identifico, por exemplo, como joga o Barcelona. Eu não gosto de como o Cruzeiro do Mano joga. Não gosto de sofrer.
Se alguém gostar do jeito que joga o Cruzeiro do Mano, tá de sacanagem.
Não, mas assim, mas quando ganha, todo mundo justifica, porque legal, ganhou. Então, assim...
É ruim.
Eu assisto aqui a Copa do Brasil, o Cruzeiro ganhou as duas últimas, mas você termina o jogo, você não tá feliz, você tá aliviado.
Exatamente.
Graças a Deus, acabou essa merda e ganhou.
É o que eu tinha com o Muricy, pelo menos agora você me entende. Lembra que na época você falava pra mim, pô, mas tá ganhando também? Eu falava, tá porra, mas você não sabe o que eu passo com essa porra, você vê que o time pode jogar mais. O Mano é muito parecido com isso, né, cara? É o mal da Copa perdida em 82 e da ganha em 94, é esse, né?
Sim, que gerou que o jogar feio funciona. O problema é que o Mano joga feio e tem outros 15 que jogam feio e os outros 15 vão perder. Então, no final das contas, uma coisa que eu aprendi aqui, indo no estádio, é que futebol a gente tem que se divertir. Tem que ser divertido. Você tem que ter aquilo como um grande entretenimento. E até entendo que a nossa relação de brasileiro é aquilo é a coisa mais importante da minha vida. O cara é fodido, não tem nada na vida, a vida não sorriu pra ele, a meritocracia nem sempre funciona, então ele tem no futebol a grande chance de ser um vencedor. Então, por isso, acho que nós, brasileiros, levamos tão a sério, e pra gente o futebol ocupa uma parte tão importante da nossa vida. Opa. Mas eles aqui tomam como um grande entretenimento, um grande programa de domingo, ir pro estádio e ver um belo jogo de futebol, com ótimos jogadores, com jogadas...
Tem uma coisa social aqui, né, Beckler, que as pessoas esquecem, né? Aqui tem um papel social o futebol, né?
Uhum.
Não é que o americano. O americano vai assistir futebol americano porque ele gosta. Ele quer comer cachorro quente com a família e ver o jogo. Para nós, o futebol é a válvula de escape das frustrações pessoais. É uma coisa muito mais séria do que isso.
Claro, você está com vários problemas, mas se o seu time é campeão, ótimo. E, ao mesmo tempo, você está com vários problemas. Se o time é rebaixado e você tem que aguentar os seus colegas de trabalho no outro dia, é horrível, é péssimo, acaba com a sua semana e tal. Aqui tem um papel social até diferente, né? O Barcelona, como democracia desde a época da ditadura, sempre foi importante. Aqui se fala a língua local que não era permitida nas ruas na época da ditadura. Então tem uma coisa social aqui diferente o clube. Mas esse conceito de é um lugar para a gente ver algo muito bom. E disso eles não abrem mão, Rica. Não dá para ganhar jogando mal aqui que os caras odeiam, vaiam.
Eu assisti uma palestra... Pode falar. Não, pode falar. Não.
Tem um jogo aqui em 96, era o time do Ronaldo Fenômeno. Ganhou de 8-1 do Logranhês. Foi vaiado. Porque era, pô, era gol de bola passada, contra-ataque e tal. Eu não sei se é verdade, é o que contam por aqui. Mas que foi vaiado porque não jogava e não agradava a torcida como eles queriam.
Só para encerrar, eu assisti uma palestra do CEO do Barcelona. E eu não sei se esse CEO é de alguma área específica ou se é um CEO geral do Barcelona. Ele veio à CBF há uns 2 ou 3 anos. E entre várias palestras que a CBF promoveu numa semana do futebol, alguma coisa assim, ele veio e deu uma palestra que eu acho incrível, porque essa palestra, inclusive, está no YouTube. E pouquíssima gente se interessou a ver, inclusive imprensa. E aquilo foi uma das palestras mais incríveis que eu vi na minha vida, porque ele abre a palestra e fala assim, bom, o Barcelona, há 15 anos, era o rival do Real Madrid. 20, talvez. O que a gente era é o seguinte, o Real Madrid é o maior time do mundo, e nós éramos o rival dele. Ou seja, em miúdos, ele era a Ponte Preta do Guarani. O Guarani ganhava, a Ponte Preta era só a rival do Guarani, né? Porque a Ponte Preta não ganhou nada, ela sempre foi rival do Guarani.
Sim.
Então, né, vou falar o português, cara, como por muitos anos, Beckler, não querendo citar o teu time, mas o Atlético Mineiro, por muito tempo, enquanto ele ficou naquele momento que ele não conseguia ganhar, ele se sustentava por ser rival do Cruzeiro ganhando. Porque se os dois estão sem ganhar, fode a rivalidade. Alguém tem que estar ganhando. Né? E o Barcelona não tinha o que o Real Madrid tinha. E aí ele mostrou que o Barcelona tinha 5 pilares. E entre esses pilares inegociáveis do Barcelona, o primeiro que ele mostrou na lista era o jogo bonito. Aí ele falou assim, isso aqui não tem negociação no Barcelona. Nenhum treinador, pode ser o Mourinho, pode ser quem for, ninguém vai convencer o Barcelona a jogar um futebol medíocre e feio. A gente perde, mas a gente perde feito o Barcelona. É assim que nós jogamos, da base até o profissional. Essa é a cara do Barcelona, essas são nossas características e nós as respeitamos. Puta que pariu, cara. Eu fiquei tão feliz ver aquilo. Por quê? Porque no evento que a gente estava, provavelmente tinha um cara de cada clube da Série A ou B. A minha vontade era olhar para cada um e falar assim, então, presidente, vamos lá. Qual é a característica do seu clube? É a característica do técnico que chega. Ah. Ou seja, você não consegue impor para os seus funcionários quem é você. É ele que impõe para você como é que vai ser feito.
Eu acho isso que é um grande erro. Santos tem isso no Brasil. O Santos sempre é ofensivo, é sempre com um jogador jovem. Oh, você vai me falar, mas o Santos de 2012 vai ter uma outra exceção. Mas o Santos, para mim, os times do Sul tinham muita cara. O Renato, por exemplo, quebra uma coisa do Grêmio, que era o guerreiro peleador, né?
Sim.
Monta um time muito bem jogado. O São Paulo era, até muito tempo, até antes do Muricy também, um time que jogava bem. Depois do Muricy teve resultado. Depois disso, perdeu o resultado e não joga bem.
Exatamente.
Mas no Brasil é a característica do treinador. Você sabe o que eu acho sobre isso? Não sei se a gente já está encerrando ou não. Por exemplo, o Flamengo tem que ganhar. Pô, o Flamengo tem que ganhar de um jeito ou de outro. Até acho que é melhor se ganhar jogando bem. O Palmeiras tem que ganhar, o Corinthians tem que ganhar. Agora, o Bahia. O que vai acontecer com o Bahia no Campeonato Brasileiro? Ou ele vai cair... ou ele não vai cair. Então é melhor não cair jogando bem.
É exatamente
divertindo o seu torcedor, o cara ir na Fonte Nova, pô, domingo, Fonte Nova, tem o vão ali, né, da Fonte Nova, o arco ali que dá pro lago e tal. Vai pra Fonte Nova divertir, enche a Fonte Nova pra ver o time jogando bem. De vez em quando vai ganhar de 5-0, às vezes vai perder e tal. É o que eu acho, que os times sem tanta ambição e sem tanta pressão de resultados no Brasil deveriam pensar mais nisso.
É exatamente o que eu defendo hoje, por exemplo, na permanência do Diniz no Fluminense. Já que você não vai brigar por nada e você não tem obrigação de nada, pelo menos se torne uma proposta diferente para que as pessoas tenham curiosidade de olhar o Fluminense como protagonista. Ué, é uma forma, né? E o Sampaoli, cara, você pode ter certeza que se o Santos tivesse contratado 3-4 jogadores, tivesse contratado um outro treinador e tivesse obrigação de ganhar, não era líder do campeonato. Ele é líder exatamente porque ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser. Né, e de propor o jogo da maneira que ele acredita. E olha que eu estou elogiando o argentino, isso aqui está ficando muito perigoso. Becker, daqui a pouco eu estou gritando Lula livre, você me faz mal.
Bom, então no próximo programa teremos Fernando Haddad.
Haddad e Boulos no próximo programa, falando sobre futebol. Becker, obrigado, irmão. Olha, eu sou um cara que critico muito jornalista, imprensa, de modo geral, né? Eu me coloco quase como inimigo dos meus colegas, mas você é muito bom, meu cara. Eu gosto muito de você. Parabéns pelo seu sucesso, obrigado pela tua presença aqui, pela tua participação. Vamos ver se essa nova do Neymar você não dá primeiro que todo mundo também, né? Aí duas, porra, já começa a virar um negócio, porra.
Vão acabar desconfiando de alguma coisa.
É, eu já tô quase ligando pro pai do Neymar aqui, falando, vem cá, como é que é esse negócio aí?
Se o cara que critica tanto você tem essa informação, por que que a gente que tá aqui do seu lado, porra, não tem, né?
Isso, cara, sou teu amigo aí, pô, como é que é?
Obrigado pela oportunidade, e como eu disse, Eu discordo de muitas coisas, mas é muito bom ver que alguém se comunique bem e que esteja do outro lado da trincheira, porque hoje todo o Brasil é uma guerra, mas é muito bom a gente ver que tem alguém que argumente do outro lado e me ajuda a sair da minha bolha. Então, sucesso no projeto, vou continuar acompanhando. Se você ganha em cliques, em page views, em seguidores, essas coisas, eu estou ajudando a pagar o seu salário. Então, pode ficar feliz.
É o mínimo que você faz, né, Beca? Porra. É o
mínimo, né? Faz mais que obrigação.
Obrigado, irmão. Sucesso. Valeu.
Valeu,
gente, bom de bola, volta semana que vem com outro assunto que ainda não decidi qual é, mas quando chegar no dia vocês vão saber pelas minhas redes sociais. Valeu, até já!